Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, tuas famílias estejam bem. Se não me engano, estamos falando sobre câncer de pulmão, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqueles convites de sempre. Se você não consegue me explicar aqui, no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir, para você estar recebendo todo domingo, 3 novos episódios, desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixar essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem um Linktree, clique nesse e depois clica no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Caso queira, há também a nossa chave Pix. A chave Pix do canal é o consegue me explicar@hotmail.com. Pensar em câncer de pulmão é pensar num tema muito importante, com repercussões que vão além só do câncer de pulmão, como por exemplo com síndromes compressivas, as quais estamos falando. Falamos de pancoche e estamos falando sobre a síndrome da via cava superior. No último episódio, falamos um pouco sobre essa fisiopatologia dessa síndrome. A gente sabe que a fisiopatologia envolve uma tríade, que é a hipertensão venosa retrógrada, o extravasamento de fluido para o interstício e o desenvolvimento da circulação colateral. Essa tríade vai levar ao nosso assunto de hoje, que é o quadro clínico do meu paciente. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, o que eu tenho que pensar no quadro clínico? Primeiro de tudo, a apresentação ela tende a ser insidiosa quando a causa da síndrome da via cava superior ela é maligna e de crescimento lento. Beleza? Tranquilo. Então ela vai ter que ter uma atenção muito grande para nós. Porque quando essa causa é insidiosa, ou seja, que é uma forma lenta e silenciosa, a gente tem que ter atenção. Porque muitas vezes a gente encontra o paciente muito tarde, no sentido de que já está muito evoluído o quadro clínico do paciente. Beleza? Tranquilo, né? Então a apresentação ela é insidiosa quando a causa é maligna de crescimento lento. Então ela permite tempo para os colaterais. Porém, ela pode ser aguda e até dramática quando a obstrução é rápida, em caso de trombose e, claro, também em caso de câncer de pulmão, pequenas células de crescimento explosivo. Pode ser, em câncer de pulmão, pequenas células explosivo, uma apresentação aguda e dramática. Então a gente tem que ter essa atenção. Pode ter esse quadro clínico insidioso relacionado à causa maligna de crescimento lento, ou pode ser um quadro agudo dramático quando a obstrução é rápida. Então, quadro de trombose e câncer de pulmão, pequenas células. A gente tem que pensar câncer de pulmão, pequenas células de crescimento explosivo. A gente tem que pensar num quadro mais agudo. Beleza? Tranquilo, né? Quais são os sintomas? O que aquele meu paciente vai dizer para mim? Aquilo que é subjetivo? Quais que vão ser os sintomas que a gente vai pegar no paciente? A gente vai ter o quê? Sintomas de dispneia, que é o sintoma mais comum em 60% dos casos. Vai ter aquela sensação de cabeça pesada, aquela plenitude facial, que é pior pela manhã, ao deitar e ao se inclinar. Lucas, pode ter isso? Pode ter sim, porque a gente sabe que tem sintomas neurológicos. A obstrução venosa cerebral aumenta a pressão intracraniana de forma retrógrada. Daí, o paciente referir, por exemplo, esses sintomas, porque isso acaba piorando ainda mais a pressão venosa cefálica. Não podemos esquecer disso. Então tem dispneia, tem sensação de cabeça pesada, ou plenitude facial, que é pior pela manhã, ou ao deitar só ao se inclinar. Tem essa cefaleia, tem tontura, tem também tosse, disfagia, rouquidão, por compressão de estruturas adjacentes, estruturas vizinhas, e claro, pode ter embaçamento visual e sonolência grave. A gente pode encontrar tudo isso. Então a gente tem que lembrar de dispneia, sensação de cabeça pesada, plenitude de cabeça pesada ou plenitude facial, cefaleia e tontura, tosse, disfagia e rouquidão por compressão de estruturas vizinhas, e claro, o embaçamento visual e até sonolência em casos mais graves em si. Temos também alguns sinais que são mais objetivos, como esse edema em esclave, né, que a gente falou, que é essa peça de roupa que está relacionada à cobertura de face, pescoço, membro superior e tórax superior. Temos também a cianose facial e dos lábios, por conta de uma estase venosa. Temos também a turgência jugular não pulsátil bilateral, por conta da obstrução do fluxo da veia cava superior. A gente vai ter também a circulação colateral, que vai ser visível na parede torácica anterior. A gente sabe que essa circulação colateral, ela acontece. Às vezes vão ficar mais dilatadas e tortuosas na parede torácica anterior, ombros e abdômen superior, drenando para as veias ásigos, mamárias internas e até as veias cavas inferiores. E surge progressivamente em semanas. Temos também a pletora facial, que é aquela face avermelhada ou violácea. Podemos encontrar também quemoses, edema palpebral e periorbitário. Podemos encontrar esses efeitos também oftalmológicos, essa quemose, esse edema palpebral e periorbitário. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Sinais que a gente pode encontrar. Esses sinais vão ser o quê? O edema em esclávia, que é esse edema em face, pescoço, membro superior, tórax superior. Essa cianose facial e dos lábios, por conta de uma estase venosa. Temos a turgência jugular não pulsátil bilateral. Temos a circulação colateral visível na parede torácica anterior. Temos essa pletora facial, que é essa face avermelhada e violácea. E temos também a quemose e esses eventos oftalmológicos, essa quemose, esse edema palpebral e até um edema periorbitário. Dentro do nosso sintomas, o paciente vai lá tapar a gente de espineia, sensação de cabeça pesada e plenitude facial por conta dessa hipertensão que a gente sabe, por conta dessa pressão intracraniana que vai estar aumentada de forma retrógrada, então o paciente vai ter esses sintomas, que é essa sensação de cabeça pesada, essa plenitude facial, essa cefaleia, essa tontura, sendo que esses sintomas, eles pioram, em especial a cefaleia, pioram ao deitar, ao tossir, ao se inclinar para frente, porque todas essas manobras aumentam mais ainda a pressão venosa cefálica, tudo isso aumenta mais ainda a pressão venosa cefálica. Podemos ter também tosse, a gente pode ter também disfagia e rouquidão por compressão de estruturas vizinhas, estruturas adjacentes, e podemos encontrar também um embaçamento visual e a sonolência em quadros mais graves. Beleza? Tranquilo. Uma coisa que eu gosto muito de falar e que vem logo na minha cabeça é o seguinte. Pensar em síndrome da via cava superior é pensar em sinal de Pemberton. Pemberton. Pensar em síndrome da via cava superior é pensar em sinal de Pemberton. Isso fica muito na minha cabeça, esse sinal de Pemberton. Lucas, o que é sinal de Pemberton? Você chegar nesse sinal de Pemberton, você tem que fazer uma manobra clássica. Uma manobra clássica e uma manobra simples. Qual que é essa manobra clínica simples? Você vai pedir para o paciente para ele levar ambos os braços juntos à cabeça por cerca de um minuto. Você fala assim, ó, seu José, levanta os braços no rumo da sua cabeça por um minuto. O resultado vai ser positivo quando? Quando surgir ou houver uma acentuação da pletora facial, da cianose, do estridor e do engurgitamento facial. Isso indica obstrução do orifício torácico superior. Isso é clássico na síndrome da veia cava superior. Mas também pode estar presente em bócios mergulhantes. Não é só da síndrome da veia cava superior, tem esse diagnóstico diferencial com bócios mergulhantes. Mas a gente vai encontrar. Então a gente tem que pensar o seguinte, sinal de Pemberton, uma manobra muito simples e clássica. Você vai pedir para o seu paciente falar assim, ó, seu José, eleva ambos os braços junto à cabeça por cerca de um minuto. Como que vai ser positivo? Porque a gente sabe que vai ter esse retorno venoso do sangue do braço para esse negócio. Só que não vai conseguir drenar de forma adequada. Isso vai levar a um surgimento ou acentuação da pletora facial, da cianose, do estridor e do engurgitamento jugular. Isso vai indicar uma obstrução do orifício torácico superior. Isso é clássico da síndrome da veia cava superior, mas também pode estar presente, pode ser encontrado em bócios mergulhantes. Beleza, tranquilo. Em relação ao quadro clínico desse meu paciente com síndrome da veia cava superior, é isso que eu quero falar com você. Reforço, se você não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, segue do nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem um Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Caso queira, há também nossa chave Pix. A chave Pix do canal é o consegue-me-explicar@hotmail.com. Um grandioso beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!